E hoje no CBN Saúde, a nossa conversa é sobre obesidade. Muitas pessoas procuram uma forma de conter a obesidade, de combatê-la. E vamos falar de uma técnica hoje. Mas antes disso, nós vamos conversar com o Dr. Rubens Brito, que ele é cirurgião geral e endoscopista. Ele é um especialista numa técnica chamada balão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes eu queria conversar e primeiro cumprimentar o doutor aqui na CBN. Doutor, bom dia. Muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson. É um prazer estar aqui.
Bom, a primeira conversa que eu queria ter com o Dr. Rubens, que inclusive você pode participar, meu caro ouvinte, você pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta para ele pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp é o DDD44, o número é 98779550. É o seguinte, doutor, a obesidade, que antes, vamos pensar aí no passado, passado não muito distante, era algo para poucas pessoas que tinham isso. A obesidade era quase que uma característica, um perfil, às vezes genético. Nós tínhamos uma sociedade em que a gente andava mais, circulava mais na rua, éramos mais magros. Só olhar aquelas filmagens da década de 1970 e de hoje na cidade, você vê quantas pessoas ficaram obesas. O Brasil vive o que alguns chamam de uma epidemia de obesidade. Nós temos aí um problema real de uma saúde, de uma ameaça à saúde por causa da obesidade.
É verdade, Gilson. Se a gente voltar um pouco mais na época da sociedade pré-industrial, era até status você ser obeso. Significava poder, significava riqueza. Então era interessante ser gordo. Com o passar do tempo, pós-industrialização, esse conceito mudou bastante. E o Brasil, em poucas décadas, de 80 para cá, onde era maioria a obesidade, onde era minoria a obesidade, se tornou maioria. E hoje, realmente, a obesidade, ela traz, assim, mais problemas do que a própria falta de alimento.
A prática do dia a dia é o principal inimigo das pessoas. A obesidade é fruto do nosso mau comportamento.
Eu acho que sim. A obesidade também está relacionada bastante a nível socioeconômico. A gente observa que, atualmente, as pessoas mais obesas são as que têm menor nível de escolaridade, né? Então, aliado ao fato de alimentos baratos, calóricos e de pouca qualidade nutricional estarem bastante disponíveis a essa população.
Então significa que hoje a gente pode pensar que as pessoas chamadas de emergentes, as pessoas que começaram a ter um pouco mais de poder aquisitivo, são aquelas que mais têm problemas de obesidade.
Também, eu acho que sim.
E aí, como é que se trata isso? Porque quando a gente fala da obesidade, até onde a obesidade é uma doença ou não? Porque todo mundo fala assim, a questão da obesidade não é simplesmente as pessoas que são mais gordinhas, algumas pessoas que têm um físico um pouco mais, vou chamar de avantajado, são pessoas Sim. saudáveis.
Na verdade, a obesidade, ela é por nós médicos, pelo pessoal da saúde, é considerada sempre uma doença. Então, para nós, não existe um gordinho saudável. Existe sempre um gordinho que está com uma doença. Normalmente, a obesidade ela é compreendida como uma doença crônica, evolutiva, sem um tratamento definitivo, com várias abordagens, mas que leva a outras doenças.
Agora, quando o senhor fala que todo gordinho é alguém com problema, né? Como é que se fala, como é que se mede assim, o gordinho? Onde é que está essa fronteira entre, pô, passei do tolerável?
Certo. Bom, para nós, na medicina, e para quem lida com saúde, existe uma tabela que a gente chama de IMC. Dentro do IMC, a gente acaba balizando aquele paciente que está em peso normal, o paciente magro, o paciente eutrófico, saudável. O seu IMC, ele vai de 18 a 25. Abaixo de 18 é considerado magreza, também já é pode ser algo patológico. E acima de 25 já é sobrepeso. Para ter uma noção do que é IMC, é a altura do paciente ao quadrado, duas vezes a altura dele, então, dividido pelo peso. Isso vai dar o IMC. Então, o IMC, a partir de 25, ele já está em sobrepeso. Até 30, continua em sobrepeso, é o gordinho. A partir de 30, já é obeso. Então, a obesidade é o excesso de gordura e não só o excesso de peso. E a partir de 35, entra na obesidade moderada. E a partir de 40, é o obeso mórbido, é aquele obeso que o tratamento sugerido para ele, em princípio, se não tiver nenhuma contraindicação, seria a cirurgia bariátrica.
O senhor estava comentando comigo que existe uma polêmica em relação a isso, porque o senhor estava brincando. O Jô Soares, por exemplo, se você calcular o IMC dele, ele pode ter um IMC igual de lutador de MMA, por exemplo.
O IMC, para nós, é um índice que baliza. A gente classifica a grande população pelo IMC. Né, dividindo a sua altura pelo seu peso. Mas se levarmos em consideração as peculiaridades da pessoa, como massa muscular, condição física, complexão de cada um, vai ser diferente. Então, você pode, em algumas situações, você tem uma pessoa com IMC elevado que não chega a estar em sobrepeso ou mesmo em obesidade.
Por exemplo, tem mais massa muscular, no caso.
Sim.
E aí você precisa de um médico para poder te dar a precisão de se você
sim,
é ou não.
Sim, sim. Precisa de um profissional qualificado, habilitado, conhecedor dessas peculiaridades.
Todo obeso tem aqueles problemas que a gente ouve falar de pressão, às vezes problemas em relação à circulação, ou não... É um pouco mito isso.
Não, nem todo obeso tem problemas relacionados, mas a progressão da obesidade fatalmente vai levar a uma incidência aumentada de algumas doenças, doenças articulares, doenças neoplásicas, o câncer, doenças cerebrovasculares, como AVC, como infarto, pressão alta, diabetes e todas as outras doenças.
A gente fala muito da obesidade em crianças. O senhor tem percebido isso? Como é que a criança, quando ela fica obesa, quase sempre os pais que entram também são, ou nem sempre isso é uma regra?
É, normalmente a criança obesa, ela nasce num lar obeso. E eu acho que hoje a falta de tempo dos pais, de um modo geral, favorece também as crianças. Às vezes se alimentam sozinhos, se alimentam com alimentos mais fáceis. Normalmente os alimentos mais fáceis é aquele que você abre um saquinho, aquele que é apetitoso, mais fácil que descascar uma fruta. E o hábito de ficar na televisão, o hábito do videogame, esses hábitos parados, diferente do que era antigamente, que as crianças ficavam ao ar livre, brincavam e se movimentavam mais, tem contribuído bastante.
Agora, as pessoas percebem, pelo que o senhor está colocando, e claro, acho que qualquer um de nós que tem um pouco mais de consciência e lucidez e que está numa situação de obesidade, percebe que o mau comportamento é o principal inimigo da pessoa. Aí vai no médico, o médico dá aquela lista de coisas que você não deveria fazer ou que deveria ponderar. As pessoas resistem muito isso. É muito difícil lidar com as pessoas quando você fala: olha, mude seu comportamento, faça mais isso.
Ô Gilson, é muito difícil. Dizer é bem fácil, né? Fazer já é mais complicado. É necessário que exista uma conscientização, primeiro de explicar para o paciente, para sua família, o que é a obesidade, o que ela vai levar, o que ela vai trazer de transtorno, tanto para a coletividade como para o aspecto pessoal, desenvolvimento psicossocial para essa pessoa. E orientar, você tem que estar apoiando e manter essa pessoa estimulada. E aí, certamente, vai ser necessário entrar uma equipe multidisciplinar, não só o médico, mas nutricionistas, preparadores físicos, psicólogos, porque a obesidade não é uma doença que tem uma única característica, uma única causa. É uma doença multifatorial e tudo tem que ser abordado. Agora, é um trabalho incessante de conscientização o tempo todo, com recaídas, evidentemente, mas que não dá para desistir.
Essa recaída, porque a sociedade lá fora é muito sugestiva à obesidade, é isso?
É, eu acho que, tipo assim, se você imaginar que para você pegar uma Coca-Cola basta você tirar a mão para fora do carro, e para você descascar uma laranja você tem que ir até a feira, levar em casa, pegar uma faca, realmente a sociedade ela contribui para uma vida mais fácil, menos saudável, evidentemente.
Quer dizer, o ser humano hoje está mais rodeado de possibilidades de ter problemas do que resolver seus problemas, no caso da obesidade.
Sim, certamente.
Aí como é que se faz quando você é médico? E as pessoas querem, às vezes, uma seda milagrosa. O senhor deve ter muito claro. As pessoas chegam lá no seu consultório e falam: mas doutor, eu queria resolver meu problema sem esforço. Mas faça exercícios físicos, reduza a alimentação, tente ter uma vida mais saudável. As pessoas falam assim: pô, mas né, eu queria... Existe milagre para isso?
Ô Gilson, não existe milagre. Até na nossa técnica, o balão que a gente vai falar em seguida, eu falo pro pessoal, que tem pessoas que querem uma saída milagrosa. E não tem, na verdade não tem. É a consciência. É aquilo que você ingere menos aquilo que você gasta. Então, atividade física, exercício, escolher alimentos, sempre vai ter que existir. Então, a motivação vai ter que ser constante.
Independente de qualquer técnica que você use, a pessoa ainda é o elemento mais importante. O comportamento dela é vital.
Sim, o comportamento da pessoa é vital. Tudo restante na vida da gente é coadjuvante. Acho que toda força nasce no pensamento de cada um. E tem que ser sustentado sempre. Tem que ser relembrado sempre. Ou individual, ou com a ajuda de pessoas, de assistentes. Mas tem que ser levado adiante.
Quando se fala de técnica, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o balão, e se fala da tentativa de resolver a obesidade, a gente nota que, como o senhor mesmo colocou, há sempre recaídas, né? As pessoas, sim, às vezes fazem as técnicas e voltam a ter problemas de novo. Qual o principal problema de alguém que se sujeita, às vezes, até uma cirurgia bariátrica, vamos pensar aí, em um dos casos, e recai novamente? Quer dizer, a pessoa se dispõe a fazer uma intervenção e mesmo assim ela não consegue. Na opinião do senhor, o que faz as pessoas terem tanta dificuldade?
Você falou uma coisa assim muito interessante. Até os métodos que deveriam ser definitivos, como a cirurgia bariátrica, ela não é definitiva. Cerca de 35% a 50% dos pacientes que operam voltam a ter reganho de peso, e em torno de 5% reganham todo o peso que perderam, recuperam novamente. Então, a única garantia que existe de que vai ter resultado definitivo é o seu comprometimento com aquilo que é adequado, com as orientações que devem ser seguidas. É aquilo que a gente fala o tempo todo, não tem milagre, o que existe é um trabalho duro mesmo, é atividade física, é a mudança de hábito, é abandonar hábitos nocivos que levaram à obesidade e às doenças, e adquirir hábitos saudáveis, não tem outra forma.
A nossa ouvinte, a Rosângela, doutor, pergunta o seguinte, ó, como identificar quando a obesidade é causada por distúrbios psicológicos? Existe isso? Tem pessoas que têm problemas psicológicos e acabam descarregando no corpo?
Tem, Gilson. Eu acho que não dá para generalizar e dizer que 100% dos pacientes que são obesos têm algum distúrbio psicológico ou psiquiátrico, mas a grande maioria deles, a imensa maioria, tem sim algum tipo de dificuldade emocional e acaba, evidentemente, compensando com a alimentação.
Quando se fala, tem aqui no Twitter, vou pegar aqui a pergunta do nosso ouvinte, o Jonas, ele pergunta o seguinte, hoje em dia existem muitas técnicas em relação à obesidade, se fala muito de técnicas, inclusive estéticas. As pessoas têm que tomar cuidado com isso? Acho que é essa a pergunta dele. Quer dizer, existem muitas ofertas de ações milagrosas.
Sim, eu acho que isso é um item extremamente importante, você conhecer o profissional a qual você vai confiar o seu corpo, a sua vida, a sua saúde. Ver o histórico dele, ver a qualificação, ver se ele é titulado, ver se ele é treinado. Isso é extremamente importante, porque existe um monte de situações de pessoas que se aproveitam da ingenuidade e às vezes da esperança, da ilusão de algumas pessoas em tratamentos milagrosos, coisa que não existe.
Pergunta que eu acho que o senhor já deve ter ouvido falar muito, feita muito pelos seus pacientes. O limite entre a estética, entre o querer ser aceitável esteticamente e ser saudável fisicamente, quando se fala de obesidade?
Existe uma doença que chama dimorfismo corporal, no qual, muitas vezes, ou em alguns casos, a pessoa tem um corpo perfeito, atlético, e ela se vê obesa, ela se vê muito magra. Então, existe algumas pessoas que não conseguem se reconhecer. Agora, o limite entre a estética e a obesidade, eu acho que talvez a obesidade, a estética é algo que as pessoas procuram corrigir bastante, mas tem sempre a parte orgânica implícita na situação também.
Ou seja, as pessoas podem colocar o corpo em risco por causa dessa busca desesperada por ter um corpo perfeito, entre aspas.
Podem, a gente vê principalmente em outras especialidades, pessoas que fazem incursões para outros países sem saber quem é o profissional e acabam muitas vezes mutiladas com sua saúde avariada para sempre.
Então as pessoas precisam tomar um pouco de cuidado com o corpo dela quando se fala de controlar a alimentação, controlar a saúde delas.
Certamente.
Agora eu vou falar um pouquinho da técnica. O senhor falou da técnica balão, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho e o senhor falou assim, essa técnica não tem cirurgia.
Perfeito.
Tem interferência no corpo. Aí quando a gente fala de um balão, a gente pensa para colocar uma bexiga dentro do corpo da gente, né? Como é que funciona essa técnica? Por que ela se chama balão?
Essa técnica não é uma cirurgia. E um dos motivos de eu estar aqui é justamente para divulgar um pouco mais. Porque até para quem procura o balão não sabe exatamente o que é. As pessoas normalmente associam com a cirurgia bariátrica. Não é uma cirurgia, é um procedimento endoscópico. Endoscópico é uma endoscopia, é um procedimento que faz sobre sedação. O paciente fica dormindo durante esse tempo e uma prótese de silicone inflável é colocada no estômago e dentro do estômago ele é preenchida com líquido. A gente coloca de 400 a 700 ml, a depender do tamanho do estômago, ocupando cerca de um terço até metade do estômago, fazendo com que o paciente não consiga ingerir aquela mesma quantidade de alimentos que ele ingeria antes.
Agora, quando se coloca, eu vou ser simplista, né? Vamos pensar que eu sou um leigo e estou tentando entender. Quando se coloca essa bexiga no estômago, na prática você vai fazer com que ela ocupe um espaço desse estômago, para inibir a pessoa sentir o desejo de se alimentar isso.
O desejo, eu acho que a gente não consegue. Nem o desejo, nem a vontade, nem a compulsão, a gente consegue tirar pro balão. Então, pessoas ansiosas, elas precisam de uma abordagem diferente, né? Uhum. Agora, aquela vontade orgânica, aquela fome orgânica, isso a gente consegue controlar. Porque o balão, como ele ocupa, como eu disse, até a metade do estômago, então a capacidade volumétrica fica diminuída. Então quem comia, sei lá, 700 gramas vai comer metade, talvez 300 gramas.
A pessoa tem uma sensação de
saciedade precoce. Como o estômago ele fica em contato com as paredes gástricas, então quando vem um pouco de alimento, há uma distensão, uma liberação de alguns hormônios e neurotransmissores, e a pessoa se sente assim com aquela sensação de estufamento, de saciedade. Então ela traz realmente. Então os mecanismos principais são a restrição, né, a quantidade e a saciedade precoce. É isso que leva o paciente, evidentemente, aliado a uma dieta equilibrada, já que ele vai comer menos, ele precisa de um nutricionista, de alguém para acompanhar, para que ele não saia desnutrido e que ele também, de repente, não troque os alimentos saudáveis por alimentos que são hipercalóricos e de fácil digestão.
Então, se ele coloca o balão não é restritivo a todos os tipos de alimento. Ah, você colocou a prótese, você tem que tomar cuidado com certos tipos de alimentos ou não?
É assim, se o paciente for aquele cidadão assim esforçado, se ele tiver paciência para mastigar muito e o dia inteiro ele ficar comendo, ele consegue. Qualquer alimento que se desmanche, principalmente os mais fáceis, que tem bolhos, que tem massa, os chocolates, as bolachas, ele consegue devagar. Bebidas, elas passam pelo balão.
E aí você pode ter um resultado melhor.
É assim, existem, e tudo depende do paciente, existe uma média de perda de peso esperada em torno de 20%, embora tenham pacientes que emagreceram até 30%, mas existem relatos, felizmente não temos nenhum caso assim, de pacientes que engordaram com balão. Então, tudo depende da orientação, da forma com que aquele paciente foi orientado, né, e até de uma triagem às vezes, porque não é todo paciente que está apto a colocar o balão, ele tem que ter uma maturidade para isso, ele tem que entender que necessita de uma mudança de hábito alimentar e comportamental mental na vida dele.
Estou conversando com o Dr. Rubens Brito, que é cirurgião geral, endoscopista. Estamos falando aí sobre a obesidade, agora especificamente falando do tratamento com balão intragástrico, que a gente vai continuar essa conversa daqui a pouquinho. E você pode participar, como já fez a nossa ouvinte, a Rosângela. Você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 44 98 77 95 50. Daqui a pouquinho a gente volta.